Falar de memória.
Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes, no último programa sobre Roque Choi, um dos grandes mediadores entre as comunidades chinesa e portuguesa. Destacámos o papel das elites empresariais chinesas de Macau. Era uma altura em que não havia relações diplomáticas entre Portugal e a China e terminámos essa edição, essa última edição, com uma referência ao interesse que havia por parte dessas mesmas elites na manutenção do status quo vigente em Macau, ou seja, era conveniente na altura, João, que o território Macau continuasse a ser uma colónia.
Exatamente, pois aí está uma coisa deixada pela história, como gostam os chineses de dizer. Macau perde importância no século XIX, em meados do século XIX, Macau já não tem qualquer importância. Mas, e portanto, esse é o background em que se move a história e sobre aquilo que nós vamos falar agora, que é as elites empresariais chinesas da segunda metade do século XX em Macau, no pós-revolução chinesa de 1949, no momento em que tudo parecia indicar que o oitavo exército de campanha de Limpiao iria entrar por aqui abaixo e, portanto, as duas colónias ocidentais na China iriam desaparecer, Hong Kong e Macau. Mas não, o comando do oitavo exército de campanha aqui em Siakei, quando é ocupada a cidade de Siakei, fica aqui a cerca de 30 quilómetros de Macau e era e continua a ser uma importante localidade da província de Guangdong, muito rica, etc, etc. Portanto, como dizia, o comandante das tropas faz uma série de declarações apaziguadoras, dizendo que para nas portas do cerco e que o comércio continuaria a ser como era de antes, ou seja, não há nenhum bloqueio a Macau. Há uma incerteza durante algum tempo, mas pouco depois a situação define-se e Macau retoma a sua atividade económica como tinha antes, e talvez até com mais vigor. Ora, não deixa de ser curioso isso, porque a elite empresarial chinesa que existia na altura é toda nacionalista. Portanto, podemos dizer que é toda anticomunista. E forma-se aqui em Macau um bastião anticomunista. E, curiosamente, a China não ultrapassa as portas do cerco e assiste a tudo isto impávida. De maneira que as coisas vão se desenvolvendo até 1952, a altura em que há confrontos nas portas do cerco que serviram para a China avisar que poderia fazer o que quisesse, porque isto era território chinês. Portugal faz umas declarações nacionalistas através do ministro do Ultramar, que não caíram bem em Pequim.
E nessa altura, em 52, por duas vezes já desde 49, Salazar tinha recusado a normalização das relações com a China de Mao.
Exatamente, portanto, Salazar continuava não só a defender que a China era única e o seu governo era o governo nacionalista que estava refugiado na Formosa, como dá um auxílio evidente às forças nacionalistas. Primeiro, uma coisa que pouco se sabe é que Salazar estabelece uma cota de refugiados da China nacionalista que podem estabelecer-se em Portugal. E essa comunidade de nacionalistas fugidos da China vai estabelecer-se nos Açores, o que é muito, muito curioso. E, portanto, Salazar dá-se muito bem com o Chiang Kai-shek. Bom, muito bem politicamente, porque ele não tinha qualquer espécie de ligação, digamos, nem sequer ao nível ideológico, com as forças nacionalistas
chinesas. Era uma conveniência de interesse.
Era uma conveniência, portanto, era o seu anticomunismo que funcionava ali. E, portanto, aqui desenvolve-se em Macau uma elite comercial poderosa, afastados os receios da invasão comunista, desenvolve-se aqui uma elite nacionalista chinesa que se encarrega da defesa de Macau. Porque na altura a economia já está completamente nas mãos da comunidade chinesa. É necessário perceber que Nessa altura existem apenas, se bem me lembro, 3 empresas portuguesas significativas. Essa elite é constituída por vários nomes, portanto temos o Futakiem, que é o homem do jogo, não é? Temos o Owin, que é o homem do ouro, temos o Mamankei, também ligado à construção civil, principalmente, Chutakei, também a mesma coisa. Chutakei tem uma particularidade, porque é o homem do Partido Comunista em Macau, e depois temos, a partir de 1951-52, a emergência da empresa Namco Hong e do seu dirigente, que é Ho Chen-Peng. Mas esse constitui uma exceção, atenção, porque é a elite comercial macaense, ou podemos dizer chinesa, é anticomunista. E, portanto, será anticomunista durante alguns mais anos, até à clarificação total, que é o 1-2-3 de 1966. Antes disso, a China continua a aceitar a sua presença, embora esses capitalistas, como o Owin, são os interlocutores com a República Popular da China, apesar da China saber muito bem que eles são anticomunistas. Até que depois, em 1964, começa a haver um movimento sério da parte da China comunista para erradicar a presença dos nacionalistas aqui, é quando se dá o atentado contra o Owin, não é? E que faz o Owin mudar de posição e abandonar os nacionalistas e passar-se finalmente para os comunistas.
Mas nessa altura havia também valores mais altos do que propriamente a ideologia, ou seja, a China tinha uma necessidade de uma série de matérias-primas e de produtos que só podia comprar, importar, digamos assim, num ambiente em que era alvo de embargos de todo o mundo, só podia comprar através de Macau.
Exatamente, e aí Salazar faz um favor, digamos, à República Popular da China, ao não assinar o Tratado Internacional Bretton Woods, que
implica o comércio do ouro para fins privados.
Exatamente, e de maneira que o ouro passa a entrar aqui em Macau e a circular livremente, portanto, nessa altura, em que o comércio do ouro era uma fonte de receita brutalíssima, não se pode dizer de forma alguma que era tráfico de ouro, não, era comércio de ouro, porque Macau podia importar e exportar ouro legalmente, porque não tinha assinado esse tratado. Também devemos dizer que a Inglaterra o tinha assinado, mas, no entanto, os principais lucros desse ouro não ficavam aqui em Macau, ficavam em parte, mas uma parte muito significativa, era o Hong Kong and Shanghai Bank, um banco britânico que se encarregava de o comercializar contra o tratado que a própria Grã-Bretanha tinha assinado e tinha sido um dos principais promotores.
E assim recordamos quando o embargo do Ocidente à China de Mao e a atitude permissiva das autoridades portuguesas em Macau reforçaram o interesse de Pequim a manter aqui o status quo, ou seja, Macau administrada por Portugal. Obrigado, João. Até à próxima.
Obrigado.